Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
Se nos está a ouvir no carro, este podcast é perfeito para si. Vem uma avalanche de novidades com o novo Orçamento do Estado para 2024, tendo em conta a proposta apresentada pelo Governo. Há alterações no Imposto Único de Circulação, o IUC, por exemplo, mas há também um novo programa de incentivo ao abate de veículos a caminho e novos radares. O melhor é mesmo ouvir.
Podcast Away.
Paulo Passarinho, estamos a gravar este podcast pouco tempo depois do Governo apresentar a proposta do Orçamento do Estado para 2024. A votação final global será só 29 de novembro. Algumas coisas podem ainda mudar, mas vamos começar já, se calhar, pelo Imposto Único de Circulação, que para quem tem carro não consegue escapar, não é, Paulo?
Olá, Nuno. Bem, sim, nós estamos a gravar no momento em que foram conhecidas as primeiras propostas do Orçamento de Estado para 2024, e a primeira certeza, ainda antes sequer de nós conseguirmos olhar para o orçamento como deve ser, é que de facto quem tem automóvel tem muito com que se preocupar no próximo ano. Normalmente costuma ter ao longo do dia-a-dia, mas começa logo à cabeça com alterações significativas na taxa de IUC, do Imposto Único de Circulação, onde o Governo introduz aqui um novo conceito que eles chamam de reforma ambiental, e esta reforma ambiental, grosso modo, é um conceito onde o pagamento por cilindrada, que é aquilo que estamos normalmente habituados a associar de imediato ao IUC, passa a um conceito de pagamento por emissões. Mas aqui é preciso fazer uma pausa de por emissões mais ou menos, porque depois eles vão dividir isto aqui em dois patamares, por assim dizer. Então, na prática, o que é que vai acontecer? Na prática, ainda antes disso, vamos todos pagar mais IUC. É preciso dizê-lo que em 2024 vamos todos pagar mais IUC. Todos os ligeiros passageiros e motos com mais de 16 anos, ou seja, com matrículas anteriores a 2007, e aqui começa a primeira separação, que sejam categorias A e E do IUC, e estas são as categorias que identificam os ligeiros de passageiros e as motos anteriores a 2007, portanto é preciso dizê-lo, vão ver o IUC agravado em até 25€ no próximo ano. Porque é que isto, à partida, pode não parecer muito, mas é de facto muito. Nós estamos a falar de carros, em alguns casos, que pagam atualmente 16€ de imposto de circulação e vão pagar mais 25€. Nós estamos a falar de viaturas que provavelmente no final do próximo ano, no final ou na altura que tiverem que pagar o imposto de selo, vão pagar vão pagar cerca de 40 ou 50€. E pagavam, imagina, 15. Portanto, eu estou aqui a fazer contas, como diz um amigo meu de merceeiro, mas a verdade é que estes mais até 25€ vão fazer diferença a muitas pessoas que têm carros com alguns anos. Claro que o Estado diz que tem a ver com esta tal reforma ambiental. Este aumento vai ser progressivo, é um aumento em que a taxa de IUC vai representar, na verdade, o Estado quer que represente a totalidade da tributação relativa ao CO2 emitido. Até hoje isso não acontecia, era apenas e só pela cilindrada, e portanto esta é a primeira questão, é que de facto vai mudar aqui o paradigma e vamos todos passar a pagar mais imposto único de circulação.
Estou aqui a imaginar esta questão do 2007, o ano 2007 vai ser importante para outra parte da conversa que vamos ter um bocadinho mais à frente, mas estava aqui a imaginar. Provavelmente, naqueles anos antes de 2007, foi aquela altura em que disparou a venda de jipes. E, portanto, estamos a falar de veículos com uma cilindrada um bocadinho superior ao veículo normal, não é? Um veículo a gasolina ou gasóleo de baixa cilindrada. Portanto, estou a ver, de facto, os IUCs a dispararem à bruta para quem tem jipes, por exemplo, dessa altura.
O Governo dá o valor, para nós podermos ter a noção, o Governo diz que são mais 98,2 milhões de euros daquilo que foi estimado para o Orçamento de Estado 2023. Portanto, nós estamos a falar aqui de um bolo financeiro bastante elevado. Já agora, quando eu disse que todos pagamos, o que é que vai acontecer a todos os outros de 2007 em diante, por assim dizer, que é a categoria B do IUC? Esses vão ser tributados com base na cilindrada nas emissões de CO2, mas terão a atualização em função da inflação, aliás, como acontecia até agora. Portanto, respondendo um bocadinho à tua questão, quem tinha carros com grande cilindrada vai ter um problema e vai continuar a tê-lo. Quem não tinha carros com grande cilindrada continua a ter o problema, e todos em conjunto temos um problema, que é, vai ser atualizado em função da inflação. que neste momento não sabemos. O governo, na altura em que estamos a gravar este podcast, já fez uma estimativa. Se calhar no próximo podcast terei outra estimativa e, portanto, não vou atrever a dizer os valores estimados para, para a inflação.
E a nossa vida agora é feita com base na inflação, por qualquer passo que se dê. Posto isto, contas feitas ao IUC, que para quem tem automóvel de facto não são boas notícias. Há aqui também alterações no imposto sobre veículos. Está prevista alguma coisa?
Sim, o governo não diz exatamente o que vai fazer, mas diz uma frase, está escrita uma frase no Orçamento de Estado que foi apresentada. A única coisa que nós sabemos é que está previsto aumentar em 24,5 milhões de euros em relação ao Orçamento de Estado de 2023 e, portanto, logo aqui nós sabemos que vai de facto existir um aumento e a seguir sabemos também que estas taxas gerais do ISV vão ser atualizadas. E aqui passo a citar o que está no Orçamento de Estado: de acordo com a taxa de variação de salários nominais por trabalhador do setor privado, ou seja, mais 5%. Para bom português, aquilo que significa é que o ISV poderá aumentar mais 5%.
Quando é que pagamos este ISV?
Olha, tu pagas o ISV quando adquires a viatura. Tal e qual como pagas quando pagas o imposto de selo, que nós iremos falar já a seguir, que também vai subir.
E vamos então, vamos avançar já para o imposto de selo, porque isto está a ser difícil este episódio, porque cada vez que tu falas eu pago mais.
A questão é mesmo essa, e eu estou com dificuldade em tentar não me rir muito dos números, não é porque eles nos façam rir, mas a questão é que tu repara, o ISV, o governo estima um aumento de receita de 89,4 milhões de euros. Para um total superior a 2 mil milhões de euros. O que é que nós estamos aqui a falar? O imposto de selo não é só do automóvel. Atenção, estes valores que eu estou a dar é o imposto de selo de uma forma genérica. Mas no caso específico, nós estamos a falar de mais 4,6% do que aquilo que foi orçamentado em 2023. E uma vez mais, tendo em conta que tu pagas imposto de selo em qualquer coisa que faças relacionada com o teu automóvel, nomeadamente a compra e, por exemplo, a compra de um carro em segunda mão, toma nota disso, vai aumentar o imposto de selo também. Portanto, todas as transações que tu fizeres relacionadas com um automóvel ou com uma moto, tens de facto que pagar este aumento do imposto de selo. E, portanto, nós estamos há 10 minutos a falar só de aumentos e, infelizmente, não vamos parar.
Há alguma parte boa no meio desta proposta do Orçamento do Estado no que diz respeito a pessoas que têm veículos?
Olha, há quem diga que sim, há quem diga que não, porque a questão do abate nem sempre é consensual. Mas o que é que eu quero dizer com isto? A parte boa, se é que podemos dizer dessa forma, é o regresso num programa de incentivo ao abate de veículos. Eu estou a falar de um regresso porque aquilo que nós tínhamos até há relativamente pouco tempo era incentivos, por exemplo, à compra, à aquisição de viaturas elétricas ou de viaturas de emissões zero. Nós, aliás, temos vários podcasts que nos que podem ir aceder e ouvir sobre esse tema, e neste momento não tínhamos ainda nada que nos indicasse o que é que iria acontecer para o próximo ano. Para já, aquilo que está dito é que para uma forma, diria eu, de compensar o novo aumento do IUC, é preciso dizê-lo desta forma, é este novo programa de incentivo ao abate de veículos matriculados até 2007. Lá está, tu disseste muito bem, o ano 2007 vai-nos acompanhar aqui durante este podcast. O que é que o Governo pretende? O Governo pretende, para já, estima que tem um impacto orçamental de 129 milhões de euros, o que significa, de acordo com as contas do Governo, que podemos estar a falar de um abate de cerca de 45 mil veículos no próximo ano. Este abate vai ter um valor atribuído pelo Fundo Ambiental, que neste momento, à data de gravação, nós não sabemos o valor que será atribuído. Eu já agora gostava de recordar a quem for ouvir os nossos podcasts anteriores que, por exemplo, quando o Fundo Ambiental publica os valores com que nós podemos ter acesso ao apoio à compra de veículos elétricos, este ano aconteceu em abril. Nós soubemos os valores em abril. E, portanto, não sei o que irá acontecer neste caso em específico. Mas, no entanto, este valor do abate será atribuído via Fundo Ambiental e aqui vem uma vantagem, pelo menos do ponto de vista daquilo que o Executivo diz, é que tu podes comprar um veículo novo ou usado até 4 anos. Portanto, aqui é a primeira nuance, uma diferença face àquilo que nós conhecíamos.
O facto de ser usado, não é? Não?
Sim, o facto de ser usado. Porque tu repara, o que é que até agora tu não conseguias adquirir viatura, nomeadamente, por exemplo, ao abrigo do Fundo Ambiental, não conseguias comprar uma viatura elétrica usada. Era só para contratos novos. Portanto, aqui tu vais poder comprar um veículo usado, pelo menos daquilo que está proposto no Orçamento de Estado. E esse carro usado, essa viatura usada, e atenção que não é só automóvel, vamos aqui sublinhar, é um veículo usado, sem emissões ou com emissões reduzidas. E porquê que eu digo que não é só um veículo automóvel? É que no Orçamento de Estado está escrito que tu podes inclusive usar este fundo, este apoio, este valor do abate, por exemplo, para comprares uma bicicleta de carga, seja elétrica ou não.
Então explica-me aqui uma coisa. Se eu tiver um automóvel de 2006, ok, e quiser utilizar este programa de incentivo ao abate, eu só o poderei utilizar ou poderei concorrer a esta questão do fundo ambiental se quiser comprar outro veículo?
Na verdade, não. Na verdade, está ainda previsto que tu tenhas uma outra opção, que é, eu estou aqui a fazer uma pausa, que é tu utilizares este valor num cartão de mobilidade que depois pode ser utilizado, passo aqui a redundância, por exemplo, nos transportes públicos ou na aquisição de serviços em plataformas de mobilidade partilhada. Ou seja, no limite, aquilo que vai poder ser útil é, imagina, tu tens um carro como 2006, entregas para nesta plataforma de abate e esse valor transita para um cartão de mobilidade. E amanhã, tu, se quiseres, utilizas nas plataformas de mobilidade partilhada, não está escrito se a seguir utilizas um, passa aqui a publicidade, Uber a gasolina ou um Uber elétrico.
Mas, portanto, o dinheiro nunca virá para a minha mão de outra forma, a não ser que eu troque por algo. Seja um cartão de mobilidade, seja um veículo novo ou usado, sem emissões ou com emissões reduzidas.
Não, é
tal. Eu tenho que fazer aqui uma troca por troca.
É, tens sempre que adquirir um veículo novo que seja mais eficiente para o ambiente, ou então passares a andar de transportes públicos e teres um saldo no cartão de mobilidade. Ainda não sabemos exatamente como é que vai funcionar, pelo menos à data de gravação aqui do podcast, mas que podes utilizar esse saldo depois para, por exemplo, comprares o cartão navegante ou algo assim similar.
Deixa-me só voltar a referir aqui uma coisa. Nós estamos a gravar este episódio de podcast exatamente na semana em que o Governo apresentou a proposta do Orçamento do Estado na Assembleia da República. Portanto, há ainda várias questões por mastigar, ainda haverá votação na generalidade, depois irá para a especialidade e depois, finalmente, no final de novembro, o orçamento ficará aprovado. Portanto, várias alterações podem ainda surgir nos próximos tempos. Passando deste programa de incentivo ao abate de veículos, em que tu explicaste aquilo que é conhecido para já, vamos à questão de que eu falei logo no arranque deste episódio. Parece que vêm mais radares.
Eu diria que a expressão correta é: vamos falar do incentivo para andar mais devagar. Ou do incentivo para cumprir a lei. Vamos ser aqui
já
mais.
Já temos um enorme incentivo, que é o preço da energia e o preço dos combustíveis.
Também já lá vamos daqui nada no podcast. Mas a verdade é que, sim, parece que. Parece não, está mesmo dito, portanto, no Orçamento de Estado está inscrito que no âmbito da prevenção, e atenção que é preciso falarmos agora de forma séria, no âmbito da prevenção, os radares existem como forma de prevenção, felizmente que nós não temos aqui câmaras neste momento, no âmbito da prevenção e no âmbito da segurança rodoviária, o Governo anuncia que vai haver um reforço significativo das ações de sensibilização e fiscalização rodoviária, leia as operações STOP, direcionadas para os comportamentos de risco, como nomeadamente o excesso de velocidade, o álcool e a incorreta utilização ou a falta de elementos de segurança, bem como a utilização de telemóvel. Portanto, primeiro ponto, o Governo assume que é um objetivo concreto no Orçamento de Estado estar inscrito uma ação preventiva, portanto um incremento de ações preventivas que tem como objetivo fazer fiscalização rodoviária. É de saudar porque é preventiva. Ao mesmo tempo, descreve também que vai ser feita, portanto, é uma proposta ainda, como tu dizes muito bem, mas é uma proposta de um reforço significativo dos instrumentos de dissuasão, leia-se, nomeadamente a introdução de novos radares e acrescentamos nós de maior eficiência na cobrança das multas, porque nós estamos a gravar, como tu dizes, na semana em que, de facto, tivemos conhecimento do Orçamento de Estado, coincide com mais ou menos o mesmo tempo, espaço temporal, em que também saem muitas notícias sobre a eficiência ou não da cobrança das multas e aquilo que está ou não de facto a ser feito pelos novos radares. Ou seja, aquilo que nós conhecíamos de que era a proposta da instalação destes radares e quanto é que o Governo esperava alcançar em 2023, está a caminho de ser superado. O governo prevê para 2024 valores inferiores ao que estava inscrito em 2023, perdão, para 2024 valores inferiores ao que estava inscrito em 2023 na cobrança das multas, mas tendo em conta a tendência de 2023, aquilo que nós é fácil de tirar a conclusão é que para o ano vão aumentar substancialmente a cobrança das multas através dos radares.
Combustíveis. Vamos ao tema combustíveis. Nós estamos em outubro de 2023 e temos vindo a assistir mais ou menos de forma progressiva um aumento do preço do gasóleo e da gasolina. Se por um lado por causa do preço do barril de Brent que tem vindo também a aumentar com ligeiras descidas, por outro lado por causa de questões relacionadas com impostos. Nesta parte, nós já conseguimos prever alguma coisa do que aí vem para 2024, tendo em conta que o imposto está relacionado com decisões por parte do governo.
Sim, e quem nos continua a ouvir, depois de vários aumentos do IUC, prepara-se que vem outro aumento. Este não é um aumento explícito, como tu dizes muito bem, porque o governo pode sempre dizer que nós estamos pendentes dos valores do Brent a nível internacional, etc., porque depois isso vai fazer com que o preço dos combustíveis aumente. Não nos vamos poder esquecer que quase 50% da componente do preço do combustível em Portugal são impostos e, portanto, se o Brent sobe, os impostos sobre aquilo que subiu também sobem e há um arrecadar maior, por assim dizer, para os cofres públicos. E isso é tão verdade como o governo, no Orçamento de Estado para 2024, está a prever um valor superior em cerca de 13,4% face ao ano passado. Está a prever arrecadar mais 3.380 milhões de euros com o ISP, o Imposto sobre Produtos Petrolíferos. E dito isto, nós podemos pensar, ok, então mas vem o quê? Vem aí a alteração das tabelas, o que é que vem? Bem, há duas coisas que contribuem significativamente para isto. Nenhuma delas tem a ver diretamente com o petróleo, com o preço do crudo. A primeira tem a ver com a contribuição, aliás, não é a contribuição, é o descongelamento progressivo da atualização da taxa de carbono. O que é que aconteceu há uns anos, nós já falamos aqui noutro podcast também sobre essa questão, num podcast sobre combustíveis, é que o governo suspendeu a taxa de carbono como forma de aliviar o preço dos combustíveis, suspendeu essa atualização que era obrigada a fazer pela União Europeia e a União Europeia, entretanto, já disse ao governo português que tem que continuar, porque a taxa de carbono é aquilo que, em teoria, desincentiva-te a utilizar, portanto, os combustíveis fósseis, o petróleo, e à medida que o governo vai fazendo essa atualização progressiva da taxa de carbono, vai aumentar o preço dos combustíveis. Essa aqui é a verdade. Agora, houve um congelamento para ajudar as famílias. Esse descongelamento nós já assistimos a ida e voltas. Aliás, em 2023 já tivemos dois meses em que a taxa de carbono foi atualizada e depois tivemos um mês em que não foi. O que é que vai acontecer para o próximo ano? Eu diria que as imposições da União Europeia continuam neste campo, não existem alterações e, portanto, esta atualização da taxa de carbono vai ter que continuar a acontecer. É progressiva e preventiva e prevê-se que vai aumentar. Depois, há aqui outra medida que nós não nos podemos esquecer, que desde o momento em que, de facto, houve a crise financeira, depois o Covid, ou depois ou antes o Covid, depois a guerra da Ucrânia, e nós podemos continuar aqui a somar depois e depois, o que é que aconteceu? O governo decidiu fazer a devolução da receita adicional de IVA no ISP. Eu comecei por dizer que, e nós aliás temos um podcast sobre isso, onde que aquilo que o ISP está a fazer quando aumenta, ou seja, quando o crudo aumenta, o imposto sobre os produtos petrolíferos aumenta porque o valor do petróleo aumentou. Mas depois nós temos uma coisa singular, nós temos um IVA sobre este bolo todo. Temos um IVA em cima de outro imposto e, portanto, o IVA aumenta também. E, portanto, os cofres do Estado engrossam. O que é que o governo faz? Tem feito. Faz a devolução desta diferença, ou seja, de cada vez que o crudo sobe, de cada vez que o ISP sobe, o IVA também acaba por subir, isto tem valor relativo. Então o governo fazia a devolução da receita adicional, tem-lo feito dessa forma e anuncia todos os meses os valores, mas essa fórmula mensal poderá ter que ser alvo de suspensão já em 2024. Isto porque foi introduzida como forma de compensação às famílias, E o governo já anunciou que neste momento, para compensar todo este tipo de coisas, há outras medidas que não cabem aqui neste podcast, mas que foram anunciadas no Orçamento de Estado. E portanto eu temo que todas as outras medidas vão ser, portanto, razão para que esta em concreto volte a aparecer, e voltamos a pagar ISP com mais cerca de 20% do que aquilo que pagamos hoje.
Podcast Away.
Ponto final neste episódio do Podcast Away. Pode ouvir mais episódios no site da Rádio Comercial, no site da Away e nas diversas plataformas agregadoras de podcast. Obrigado.
Obrigado.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.